E o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a expectativa da produção brasileira para a safra 2018-2019 é de 30 bilhões 410 milhões de litros, um aumento de 11,6% em relação à safra passada. O etanol é um importante combustível de matriz renovável e é utilizado no Brasil pelos carros flex, que representam mais de 60% da frota. Pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq da USP em Piracicaba, se debruçam para resolver um problema importante na produção do etanol e que pode ajudar em muito o país. O processo de fermentação da cana-de-açúcar não ocorre em condições acéticas, ou seja, de limpezas ideais. A contaminação por fungos e bactérias é frequente. Esses micro-organismos podem causar perdas no processo fermentativo, reduzindo a produção de etanol e gerando prejuízos. O interessante de tudo isso é que os pesquisadores foram encontrar na área médica técnicas que podem ajudar a reduzir essas perdas. Quem vai falar com a gente sobre essa pesquisa e dar detalhes é o professor Carlos Alberto Labate, do Departamento de Genética da Esalq, que coordena os estudos. Ele está ao vivo com a gente agora aqui por telefone. Bom dia, professor.
Bom dia, bom dia.
Professor, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, se situar melhor, como que começou essa pesquisa, né? Quer dizer, a demanda veio dos produtores de etanol?
Olha, a pesquisa começou com a ideia de melhorar a eficiência do processo de fermentação. No dia a dia de uma usina, é comum que o estágio de contaminação de uma dorna, às vezes de 500 mil até 3 milhões de litros, ela é perdida, porque a contaminação chega a um nível que praticamente bloqueia todo o processo de fermentação. Isso aí representa perdas, né? Então, isso já é rotina. Nas usinas, muitas vezes, elas têm que perder essa quantidade de material que poderia estar sendo transformado em etanol. Então, a dificuldade é identificar quais são as bactérias ou mesmo leveduras selvagens que estão no processo de fermentação. Normalmente isso demora muito tempo. Os métodos que eles têm para identificar demoram alguns dias, métodos moleculares ou de análise por eletroforese. Então, a ideia foi trazer um método novo, rápido, em poucos minutos. Você sabe o que está acontecendo e te permite interferir no processo de fermentação enquanto ele está ocorrendo, né? As fermentações para etanol no Brasil acontecem de 8 a 12 horas, em média. E isso dá tempo da pessoa responsável colocar antibiótico, colocar algum agente para controlar o processo de fermentação e acabar evitando a perda.
Perfeito. Professor, é grande a perda de etanol pela ação dos micro-organismos? Tem-se uma noção de quanto que as usinas perdem, não?
Olha, as usinas geralmente não falam essas perdas. Isso é computado internamente, né? A gente não tem acesso. Mas quando você conversa com o pessoal das usinas, eles reconhecem que esse é um problema bastante sério. Dependendo, às vezes, em alguns locais, maior a incidência do problema. Então, o que a gente está buscando é um método rápido aí que entra essa metodologia de espectrometria de massas, né? Que é um equipamento relativamente simples, mas é uma balança analítica que permite a gente identificar quais são as bactérias ou os fungos que estão presentes no processo de contaminação. Isso aí já é usado hoje para identificar, por exemplo, bactérias em pessoas que estão em situação de septicemia, em UTIs, por exemplo. Você não tem tempo de fazer a cultura para saber qual é a bactéria. Por esse método, você identifica em poucos minutos, né? Então, o que nós fizemos foi criar um banco de micro-organismos, né, que contaminam as dornas de fermentação, que é diferente daqueles patogênicos da área médica. Esse banco, que a gente chama banco de espectros, que cada espectro identifica um micro-organismo, nós identificamos, validamos por métodos moleculares, como DNA, e aí nós temos, então, só pela identificação do espectro, condições de identificar qual é a espécie de bactéria ou mesmo de fungo, né, que está presente. Inclusive, a gente consegue diferenciar das leveduras comerciais que são usadas pelas usinas, né, no processo de fermentação.
Perfeito. E como que vocês chegaram até a espectrometria de massas, né, como alternativa, como opção para se detectar os micro-organismos?
Olha, isso já é usado, já existem equipamentos hoje que estão sendo usados em hospitais, já é uma técnica bastante conhecida na área médica. O que não havia sido feito ainda era para a área essa de contaminação. Ele é uma metodologia que vale, por exemplo, para a área de alimentos, por exemplo, num frigorífico onde estão produzindo frangos, você pode, ao longo da produção, você pode tirar amostras e rapidamente checar se está havendo contaminação, por exemplo, por salmonela. É um método bastante rápido, coisa de poucos minutos você consegue saber que está acontecendo. Então, é uma metodologia que eu acredito que vai ser bastante difundida à medida que as empresas começam a entender as possibilidades de uso no seu dia a dia, né? Indústria de alimentos, a indústria cervejeira, por exemplo, não só a sucrocoleira, né? Mas outras áreas onde o controle de micro-organismos é importante.
Então, era isso que eu gostaria de saber. Esse trabalho está se debruçando sobre a questão da produção do etanol, mas os resultados, né, ou seja, a detecção desse micro-organismo e o combate a eles pode ser aplicado também a outras áreas alimentícias, sem dúvida. O senhor já adiantou isso?
Exatamente. A ideia é expandir a sua aplicação. Então, tem várias possibilidades de uso dessa metodologia. O que a gente precisa é, para cada uso específico, você precisa adaptar, você precisa conhecer qual é o microbiota, por exemplo, daquela área que você quer aplicar. Então, conhecendo quais são os micro-organismos mais comuns, a gente cria um novo banco de espectros e pode já utilizar a metodologia. É um método bastante eficiente, né, de reconhecimento.
E como que esses micro-organismos, eles são combatidos? Porque a espectrometria de massas identifica a presença deles, né? E o combate a eles, como que é feito? Quer dizer, na etapa seguinte, como que isso é feito?
Então, esse é um outro aspecto que é interessante. Se você consegue, no caso de uma borda de fermentação, no início do processo de contaminação, você consegue perceber a presença de micro-organismos, você sabendo que eles já estão aumentando em quantidade, você, com pouca quantidade de antibiótico ou de outro agente, você pode já controlar no início do processo de fermentação. Então, você usa menos antibiótico, esse é um ponto importante, ou outro composto, né, que controla micro-organismos, e com isso você tem um gasto menor. Esse é um outro aspecto, quer dizer, não é só de identificar, mas é também de controlar. Você interferir no processo muito antes que ele fique impossível de ser controlado, entende? Porque aí você já tem a perda. Então, o que nós estamos buscando é diminuir as perdas por um controle mais eficiente do processo, quer dizer, você vai acompanhando o processo de fermentação. E, além disso, esse método, essa tecnologia, ela permite, por exemplo, à usina conhecer nos seus diferentes talhões, quais são os microbiotas. Então, à medida que ela vai trazendo cana-de-açúcar, ela sabe que ali ela tem maior incidência de determinado micro-organismo que pode causar problemas. E com isso, ela pode fazer um manejo, um controle bem mais integrado, mais racional, gastando menos recursos. Entende? É ela conhecendo melhor o microbiota com o qual ela convive que isso vai lhe dar um rendimento, uma produtividade maior, né?
Isso, porque para cada micro-organismo existe um determinado tipo de combate, né? Um volume X de antibiótico ou de outro tipo de produto para combater aquele determinado micro-organismo, né? Agora, são muitos os micro-organismos existentes já identificados?
Olha, são muitos. nós já identificamos mais de 70 micro-organismos que estão presentes. Agora, o que acontece é o seguinte, alguns são mais importantes. Por exemplo, lactobacillus é o micro-organismo que mais está presente. Lactobacillus, acetobacter é outra classe de bactérias que estão muito presentes. O lactobacillus produz ácido lático, o acetobacter produz outro ácido, e ácido acético, e assim eles acabam interferindo no processo fisiológico, no processo metabólico das leveduras. Né? Então, a microbiota de uma dorna de fermentação é bastante complexa, só que a gente sabe hoje que já são alguns micro-organismos que a gente tem que estar de olho, controlando. Né? E a integração, a interação entre eles é o ponto mais importante, como eles atuam em conjunto. Né? Isso nós estamos estudando.
Perfeito. Outra coisa, professor, o uso de antibióticos ou de produtos, né, diversos no combate a esses micro-organismos, eles não alteram o teor do etanol produzido, a qualidade do etanol produzido, não?
Não, isso não altera. O etanol, depois, ele é destilado, então ele não... O que acontece é o seguinte, por exemplo, a levedura, que depois é retirada do processo, ela pode muito bem ser utilizada para ração animal. Agora, se você tem uma quantidade muito alta de antibiótico, isso aí já não é o ideal, quer dizer, você não consegue vender. Então, a ideia é reduzir o uso desses insumos ou utilizar outros compostos que permitem o controle, mas não causam nenhum problema, por exemplo, para você usar a levedura como ração animal. Isso permite um ganho adicional às usinas. Né? Então, é um conjunto de métodos, vamos dizer assim, para a gente controlar melhor o processo de produção do etanol e se tornar cada vez mais sustentável.
Perfeito. Agora, um aparelho de espectrometria de massas, né, usado na medicina, ele é muito caro. Né? As usinas vão investir nesse tipo de equipamento, não?
Olha, veja bem, um equipamento desses hoje custa entre 200 e 250 mil dólares, né? Quando você perde uma dorna que tem 3 milhões de litros, você perdeu ali, você perde quase 500 mil reais. Então, duas ou três dornas que você perde ao longo do ano, e muitas vezes perde-se mais, você já paga o investimento nessa tecnologia. Então, depende muito daquilo que do custo-benefício. Né? Ele é um equipamento que exige uma pessoa com conhecimento para manusear, para fazer as análises, mas ele te dá um retorno de informações e de controle que é muito grande. Então, isso faz com que você tenha menos perda, com isso aumenta o ganho, né, da usina. Então, é tudo muito relativo. O custo, às vezes, pode ser diminuído bastante com a eficácia da metodologia.
Aí tem que ver a relação custo-benefício, né, professor? Tem que ver a relação custo-benefício nesse caso, né, professor?
Exatamente. E você tem casos de usinas, às vezes, que ficam paradas uma semana ou duas, porque não consegue dar início à fermentação, tem uma série de problemas de contaminações e tal. Esse é um problema sério. Então, eu acredito que o custo acaba justificando o investimento nesse tipo de trabalho.
Perfeito. A pesquisa já está concluída, professor? Ela já está à disposição das usinas aí que queiram combater aí as suas perdas por micro-organismos, não?
Sim, ela já está num nível de maturidade que nos permite levar as usinas, mas ela precisa ser melhorada ainda, precisa ser adequada ao dia a dia das usinas. Mas eu diria que boa parte do banco de dados, que é muito importante, que nós desenvolvemos, a maneira de isolar micro-organismos, de fazer as coisas, está muito bem estabelecido, já está maduro. Então, agora é mais desenvolver o trabalho já no dia a dia de uma usina e aí adequar para essa condição.
Perfeito. Vocês já concluíram o trabalho de identificação dos micro-organismos, não? Ou isso ainda está sendo feito, essa catalogação ainda está sendo feita?
Validação, né, tanto molecular como por espectrometria de massa, já foi feita. e já está bem segura. Nós temos bastante confiança na metodologia.
Perfeito. Agora, o tipo de micro-organismo que atua aqui no estado de São Paulo, determinada região do estado de São Paulo, ele varia com outra região, né? Isso vai de cada meio ambiente, né? Digamos assim.
Sim. Você tem uma microbiota em cada região, mesmo dentro das usinas, diferentes talhões, dependendo do tipo de solo, você tem leveduras diferentes, leveduras selvagens. Isso tudo é uma grande biodiversidade, né? Na verdade, a usina, ela lida com essa biodiversidade microbiana, né, no seu dia a dia, né? A mesma coisa da produção de vinho, né? Essa metodologia também já é utilizada na produção de vinho, tanto na Europa como nos Estados Unidos. O pessoal está entendendo melhor a relação do microbiota com a qualidade. Aquilo que se fala, o terroir de um vinho, na verdade, é muito da relação do microbiota durante o processo de fermentação, que dá os aromas, os sabores especiais do vinho, é devido ao microbiota. Então, essa mesma ideia nós estamos utilizando na produção de etanol, para conhecer melhor como que funciona esse microbiota, como que ele interage e como que isso acaba resultando em maior ou menor produção de etanol.
Bacana, estamos aqui conversando com o professor Carlos Alberto Labate, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP em Piracicaba, falando sobre essa técnica, né, de uso de espectrometria de massas. Não é complicado de falar, hein, professor? Espectrometria de massas na identificação de micro-organismos. Professor, a gente está encerrando a entrevista, mais alguma consideração que o senhor gostaria de fazer?
Não, só agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, explicando o que nós estamos fazendo na universidade, mostrando para a sociedade o que nós estamos trazendo para melhorar a indústria, a melhorar a produção de etanol no Brasil, entre outras coisas que a gente faz. Então é muito bom a gente poder explicar para a sociedade que o investimento na universidade é muito importante, que deve ser continuado. Então, agradeço a oportunidade por vocês me permitirem falar um pouquinho do trabalho que nós estamos fazendo.
Bacana, uma última dúvida, professor. A usina que quiser, que ainda não tem conhecimento desse trabalho, que quiser, ela tem acesso a isso facilmente? Como é que é?
Exatamente. Procurar, só entrar no site do Departamento de Genética, ver meu e-mail, entrar em contato e pode utilizar. A gente pode montar um projeto para a pessoa poder utilizar isso aí.
Muito bem, então, professor. Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado a você também. Até logo.